A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, nesta segunda-feira, semana começando para os negócios. Lá em Chicago é feriado, portanto não temos as referências das negociações por lá, mas a gente quer entender o contexto, o que está acontecendo no mercado e quais são os pontos importantes a serem destacados, tanto para a soja quanto para o milho. Comigo hoje nessa conversa, nesse bate-papo, o Vitor Martins, da Headpoint Global Markets. Está aqui já o Vitor com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado sem referência de Chicago, mas as negociações não param, né, Vitor?
Com certeza, Alexander. Primeiramente, muito obrigado. Uma boa tarde e bom começo de semana a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. E realmente, né, Alexander, nós começamos aí o principal mês de desenvolvimento das lavouras, e claro, né, sobretudo de milho, no meio oeste americano, com o clima sendo protagonista para o mercado, e vamos bater um papo falando um pouco o que aconteceu aí ao longo desse mês e o que, né, tem aí por vir ao longo aí de junho.
Muito bom. Então vamos lá. Só para a gente contextualizar o mercado, vamos começar com o milho, né? Entendendo como é que o milho veio se comportando. Na semana passada a gente viu aí uma oscilação bastante grande no mercado e você está pontuando aí que a partir de agora o milho vai ter as atenções voltadas principalmente para o comportamento climático nos Estados Unidos.
Perfeito. Exatamente, Alexander. Nós podemos definir agora como um mercado de extremos. Tá? Um mercado de extremos basicamente porque hoje as lavouras de milho nos Estados Unidos, elas não possuem espaço para erro, tá? E qualquer mudança, seja tanto do lado da demanda ou da oferta, é muito substantivo, na formação do preço do milho no interior americano e, claro, consequentemente, no reflexo nos futuros na CBOT. Bom, do lado da demanda, se formos pegar ao longo desse mês de maio, vamos pegar a semana passada, não vamos longe não, nós tivemos aí um mercado extremamente volátil, né? Na semana, a variação entre mínimas e máximas, ela chegou a quase $1 por bushel, em torno de 80 centavos por bushel para o milho, em torno de 45 para a soja. O que isso quer dizer? Nós tivemos, né, um delta, uma variação de quase $1 e 10 centavos de dólar por saca. E isso traz muita incerteza para o produtor, muita incerteza para o comerciante de grão sobre a real tendência do mercado. Começou, claro, com limite de baixa, né, uma queda expressiva, uma realização muito agressiva dos fundos, sobretudo, Alexander, com rumores de que a China estaria ali buscando reverter somas ali vultosas de milho para o mercado interno americano. Em torno ali de 700 mil toneladas, de acordo com alguns granjeiros em Iowa, que falaram, olha, Cofco tá vindo oferecer aí um volume que chega a quase 1 milhão de toneladas para nós. Basicamente, 1 milhão de toneladas sendo revertido para o mercado americano nesse momento da temporada é praticamente irrelevante, porque os Estados Unidos é um gigante que consome mais de 160 milhões de toneladas para etanol e, claro, na exportação tem seu programa recorde. Tá? Mas o que chama atenção é a simbologia disso, de que talvez ou o mercado americano está muito caro ou que realmente, olha, a China, que possui hoje mais de 10 milhões de toneladas de milho americana para essa temporada 2021 não embarcado, ela pode vir mais agressiva nessas rolagens de cancelar embarque safra velha e alongar mais embarque safra nova. Pois bem, o mercado aguardou ali na última quinta-feira, né, o relatório semanal de vendas semanais e embarques pelo USDA, e foi uma grande surpresa porque... grande surpresa positiva, diga-se de passagem, porque o mercado, né, ele viu que não, a China não está cancelando esse volume de compras, muito pelo contrário, ela está alongando também sua posição para a safra velha e principalmente para a safra nova em um nível de recorde histórico. Então o mercado, né, logo após o relatório, ele trouxe todo um ânimo e a gente viu o que aconteceu, teve um limite de alta, os preços voltaram, né, a subir com vigor, puxando a soja na carona também. Esse foi o fundamento para o milho ao longo de maio, muito focado e constrito nas variáveis da demanda, tá, Alexander? Sobretudo pelo programa da China, que é recorde absoluto de originação de milho americano.
Muito bem. Daí a gente chegou nesse patamar que a gente está hoje, do contrato mais curto na casa dos 6,50, 6,56, fechou julho na última sexta-feira, e o dezembro, que é a referência para os negócios americanos, 5,45. E agora, Vitor, o que a gente precisa prestar atenção e quais são os fatores aí que podem mexer com o mercado?
Bom, basicamente hoje, no spot, vamos falar assim, o milho disponível, nos Estados Unidos ele passa de 7 dólares e 15 centavos por bushel, certo? Basicamente...
Que é Chicago muito... mais a premiação interna.
Chicago mais a premiação interna, da indústria, né? Tanto da indústria quanto também dos canais ali, dos afluentes de hidrovias, no caso de barcaças, né? Então o mercado físico americano continua muito firme, o que, claro, é evidenciado pela ausência de estoques disponíveis. Então toda a queda que possivelmente possa vir ao longo agora de junho, né? Basicamente a China tem que embarcar mais de 600 mil toneladas por semana para poder cumprir com esses 9 milhões e meio aproximadamente de milho ainda, né, a ser embarcado, originado para a safra atual pelos portos americanos. Basicamente, ele é muito factível esse ritmo e isso tende a acontecer, sobretudo porque é um ritmo ainda que praticamente ele já está sendo sustentado ao longo das semanas. Então, ele é muito factível dos portos conseguirem cumprir esse embarque. E, perfeito, o mercado ao longo de maio, de certa forma, deu uma acalmada e vai, né, cimentar esses riscos de demanda de China cancelar milho americano. Mas, então, e isso, claro, reflete nos prêmios que continuam firmes. Então, se a China tivesse realmente vendendo, tivesse um mercado mais ofertado de milho americano, os prêmios internos mostrariam isso, porque o prêmio ele é o principal balizador de oferta e demanda. Então, os prêmios não mentem, né? Os números não mentem, os prêmios muito menos. Então, os prêmios firmes dizem isso, que o mercado de demanda é sólido. Ou seja, essa queda foi exagerada e agora o mercado vira a chave para o mercado climático, Alexander.
Isso tudo que você falou está se referindo à questão da demanda. Agora o mercado foca a questão da oferta, o que os Estados Unidos vão produzir, certo?
Exatamente. Então, vamos virar a chave? Vamos falar agora da oferta. A oferta ela está intrinsecamente ligada agora, Alexander, com os modelos climáticos, tá? Que hoje, com um grau de convergência relativamente alto com os modelos europeus e americano, o modelo europeu tem acertado muito nas projeções dos últimos 10 dias, Alexander, e ele já traz um cenário de anomalia, de maior, de um clima mais quente, tá? E principalmente seco ao longo do norte das planícies, sobretudo nas Dakotas. Somando as Dakota do Sul e Dakota do Norte, Alexander, nós temos ali uma representatividade muito expressiva na produção total de milho e de soja nos Estados Unidos, em torno de 10% a 15% para soja e milho, respectivamente. Ou seja, você tem um cenário de que as Dakotas, que ficam mais ao norte ali do meio oeste do cinturão, né, do meio oeste do cinturão agrícola, ele basicamente ele pode ser o fio da balança de, olha, se propagar essa onda de calor e descer mais para a região do coração do cinturão do milho, pode trazer problemas, porque o mercado caiu com base na referência novembro para o soja e dezembro para o milho, porque você teve, sim, um começo de plantio muito bom, diga-se de passagem, tá? Então você tem hoje, né, inclusive no último relatório do USA, você tem mais de 90% das lavouras plantadas para milho, acima de 10 pontos percentuais acima da média de 5 anos, e a emergência também foi muito elevada. Então você já tem mais de 64%, e agora nós estimamos já passa de 73% do percentual das lavouras emergidas no milho, né, contra 60% na temporada dos últimos 5 anos. Então você trouxe um mercado muito adiantado.
Essa influência do clima tem muito a ver com a situação ou o momento que o milho está agora nos Estados Unidos. Ele fica mais suscetível a essa questão climática, portanto.
Perfeito, exatamente. O mercado caiu com clima benéfico, com certeza. As condições de início de pré-plantio foram excelentes, muito excelentes. E diga-se de passagem, em muitas regiões, as melhores condições dos últimos 20 anos. Ou seja, plantou-se muito bem. E não tem, hoje o produtor ele consegue ter um espaçamento, dado, né, plantado dentro da janela, ele consegue fazer um espaçamento entre híbridos de ciclos de maturidades mais precoces, né, curtas e mais tardias, de uma forma mais adequada, sem comprimir tudo em uma mesma janela, como aconteceu na temporada passada, na temporada 19-20. E basicamente, agora esse risco de ter replantio, ele ainda não ocorre, as condições estão boas. Mas, como todo produtor sabe, condição para plantio não quer dizer, não é garantia de safra cheia. Não adianta você ter um clima benéfico no pré-plantio e não ter um clima benéfico no principal período, né, de desenvolvimento vegetativo das lavouras. Então, não está garantida a safra americana. E os fundos venderam toda essa posição justamente pelas condições iniciais, mas que nós sabemos não definem safra. Agora o clima vai começar a mostrar os modelos, sobretudo a partir da segunda quinzena de junho, Alexander. E aí nós teremos o real reflexo nas condições. E, claro, sobretudo, isso vai refletir em mais volatilidade para os futuros na CBOT. Então, apertem os cintos.
Muito bom. Agora a gente estava falando do milho. Essa questão climática, ela já ameaça a soja também? Ou a soja tem um respiro maior, digamos assim, para começar a ter essa influência mais direta do clima, Vitor?
Não, com certeza, Alexandre. Como um todo, no complexo de grãos, os fundos indexados, estão rolando muitas posições agora, fechando, né, as carteiras de maio, rolando até o dia 7 de junho, né, pegando novamente, os contratos agora, sobretudo olhando os contratos referência a novembro para soja, os fundos acabam indo na carona do milho. Os futuros da soja acabam tendo um transbordo, né, eles acabam sendo refletido de forma sincrônica com os futuros do milho. Então, ao passo que você tem um clima menos hostil ou mais hostil para o milho, isso também acaba respingando na soja. Mas agora esse cenário ele vai se deslocar um pouco, porque ao longo de maio nós tínhamos aquela questão que a gente conversou muito, né, Alexandre, aqui com os nossos ouvintes, que era basicamente a concorrência entre soja e milho. Então sobe milho, sobe soja; cai milho, cai soja, porque estão competindo, né, de igual para igual a cada acre. É uma batalha de acre. Agora nós não temos mais isso. O mercado agora vai definir cada particularidade com o seu próprio fundamento. Para o milho vai começar a especulação agora. Acabou a questão da China de rolar embarques, agora vai começar o cenário para o clima. Para soja, agora é um pouquinho diferente. Para soja, no curto prazo, a soja disponível, o mercado vai. Nós temos que verificar. Chicago vai trabalhar muito com base no quão rápido que a China vai voltar a alongar a sua originação para safra nova. As margens de esmagamento na China para setembro já estão em território positivo, ou seja, a China já está conseguindo assegurar melhores condições de originação, sobretudo ao longo de setembro. E, claro, a soja americana é a origem mais competitiva a partir de agosto. Então, o mercado está vendo quanto que a China já embarcou, né, já está performando e retirando, né, já está recebendo essa soja atrasada que foi originada aqui no Brasil, que, claro, né, todo esse gargalo, esse atraso na colheita e gargalos logísticos pressionaram muito os prêmios FOB-Portos. Agora, esse cenário ele tende a se fortalecer, o prêmio ele volta a se fortalecer com um programa de exportação que atinge seus picos. Então, estamos falando ali de aproximadamente 15 milhões e 200 mil toneladas que foram exportados ao longo desse mês de maio, tá? Estimava-se 16, mas, entre outras particularidades, o mercado foi arrefecendo. Então, possivelmente, Alexandre, atingimos os picos de exportação aqui no Brasil para soja, né, ao longo de maio. Agora o mercado tende a enfraquecer o ritmo de embarques e a China começar a receber esse soja, se ela está coberta, né, então basicamente ali até julho, agosto, com essa soja brasileira, e agora ela vai começar a olhar para embarques mais longos a soja americana. Então ela vai voltar mais rápido do que o mercado imagina a originar soja americana, que já está com um volume muito comprometido para a temporada 21-22, é o maior volume dos últimos 12, dos últimos 8 anos. Então, o que isso leva a crer? Que os Estados Unidos já comprometeu muita soja disponível, não tem espaços também para erro na produtividade, porque ele já entra devendo na temporada soja comprometida. Para o milho é maior, mas já está muito comprometido para soja. E, basicamente, agora a demanda da China ela vai se alongar para embarques longos. Esse é o cenário agora para soja.
Mas
Lado da
tem que
demanda.
esperar a demanda chinesa acontecer. Por enquanto não aconteceu. Enquanto isso não se concretiza, Vitor, pelo menos não tem nenhuma sinalização. Qual é a tendência dos preços?
Exatamente. Então, por enquanto, realmente, a demanda ela vai ser o principal vetor de fortalecimento dos preços da soja agora. Para o segundo, é evidente, num segundo ponto, quando nós adentrarmos ali a segunda quinzena de junho e já projetarmos os mapas para julho, aí o mercado americano ele se volta para a soja novamente, porque a soja ela depende de um bom clima, evidentemente, né, de boas reservas de umidade nos solos e de climas propícios ao longo da segunda quinzena de julho para a primeira semana de agosto. Então, o clima ele vai ser benéfico ou maléfico para as lavouras de soja no começo de agosto, não agora na segunda quinzena de junho, que é para o milho. Então, nós temos ainda um espaço, o mercado tem tudo ainda um período para trabalhar. Com base nos mapas climáticos, sejam eles positivos ou negativos. No curto prazo, o mercado ele vai ficar atento com os fundamentos da demanda, que
Mas de
hoje.
influência direta mesmo para as lavouras, só mais para o final de julho e início de agosto.
Primeira semana de agosto, ali, finalzinho, como plantou-se muito dentro, né, da temporada, o clima se mudar e ficar mais quente e seco, vai acelerar e antecipar muito o ciclo de maturação das lavouras. Então, nós podemos pegar ali a segunda quinzena de julho como o pico ali da sazonalidade crucial, onde o clima ele vai ser o protagonista. Então, até lá, realmente, os fundamentos da demanda se sobressaem e hoje eles estão muito bom, né, estão indo muito bem, obrigado. A demanda por oleaginosas no mundo ela continua muito firme, sobretudo pelo rendimento do óleo, né? O mercado de óleos vegetais foi o principal driver, né? Que nem a gente fala, o principal condutor de fortalecimento para o preço da soja no interior. Mas vamos falar a nível produtor, vamos falar o que o produtor precisa hoje estar tá olhando, Alexander, como né, o comerciante de grão precisa estar tá olhando hoje para aproveitar os melhores momentos da soja, que foi muito volátil, trouxe muitas incertezas, mas existem ainda muitas oportunidades.
Isso a gente
Tá?
está falando do produtor brasileiro? Para o produtor brasileiro?
Para o produtor brasileiro.
Tá,
Tá?
vamos lá então.
Vamos virar a chave para o nosso produtor brasileiro.
Quais são
Produtor
então?
brasileiro, soja disponível. Vamos aguardar uma melhora nos prêmios. Tá? Os prêmios hoje são, vamos lá, tiraram em torno de R$ 10 a partir da paridade de exportação de um preço justo para a remuneração da soja no interior. Então, é claro, o fortalecimento do prêmio para quem ainda tem soja disponível e quer levar essa soja no custo carrego, ele é um fundamento que com certeza vai fazer a diferença, sobretudo para compensar essa alta do real. Né? Então, essa queda do dólar, ela realmente ela impacta, né, o preço da soja no interior. A gente vê que toda a queda de Chicago com soja retirou em torno de quase R$ 20 por saco no interior, sobretudo com base na referência de soja disponível, mas o prêmio ele pode vir buscar a fortalecer e, claro, de certa forma, anular esse efeito negativo da queda do câmbio. E, claro, Chicago, com os fundamentos que nós falamos, pode novamente a ter novos picos, voltar a ter novos ralis e melhorar a conta no interior. Então, essa é uma realidade, né? Porque para o soja disponível, o prêmio, ele hoje, ele é o principal componente que pode melhorar a performance e melhorar o retorno, né, em termos da rentabilidade da soja, em termos de preço por saca.
Agora, a gente percebeu, Vitor, que a China não está muito animada nas compras aqui no Brasil, não. Aliás, já comprou muito, né? Mas novas compras tá indo muito da mão para a boca, enfim. O que que está acontecendo? Eles vão esperar para comprar dos Estados Unidos?
Basicamente, Alexander, na primeira quinzena do mês ficou muito ruim mesmo. As partes de pagamentos ficaram muito negativas. Mas a partir das últimas 2 semanas, a China voltou com uma agressividade maior, sobretudo para a safra nova, né? Para embarques ali em fevereiro, retirado em fevereiro, sobre o vencimento março CBOT, e março com março, no caso, vencimento 22 na CBOT. E basicamente foi um ritmo de originação bem considerável. Porém, para disponível. Também foi ali em torno de 18, 20, 20 cargos que foram negociados somente ali na semana ali do dia 20. Perfeito. A China mostrou sinais que, né, dados os baixos estoques nas indústrias chinesas, ela está voltando de forma mais agressiva. O que que acontece é que realmente agora a China ela já está recebendo muita soja, né, embarcada aí ao longo de abril, principalmente, né, todo esse comprometido lá atrás. Ela está recebendo, está voltando a esmagar com maior ímpeto, ela esmagou mais de 1.950.000 toneladas na semana passada, muito acima das médias de 3 anos, ou seja, a China está voltando a esmagar com maior vigor, justamente pela maior demanda de farelo no interior, perfeito? Mas, é claro, no spot vai depender do quanto que, passado o pico da exportação, vai faltar soja disponível no Brasil, né? A gente já tem um programa que passa de 85% de comercialização da soja para essa temporada 2021, Alexander. E claro, o produtor agora, se for vender soja disponível, ele vai vender para receber milho, né? Então, algumas regiões aí do oeste do Mato Grosso já estão colhendo milho, você já tem hoje milho disponível, né, para embarque, e basicamente esse milho que hoje ele está entrando no mercado faz com que os compradores fiquem acompanhando, né? E o produtor tem a maior atitude de vender mais rápido o milho ou não. Mas eu acredito que eles represem agora mais esse milho, porque os compradores estão mais retraídos, né? Aguardando a iminência de um maior efeito de pressão na boca da safra e vendo soja disponível. Então ainda tem um volume, diga-se de passagem, em torno de uns 15% da soja disponível no Brasil para ser vendido, tá?
E que
Sobretudo.
pode ser disputado, inclusive, pelo próprio mercado interno, né, Vitor?
Com certeza, Alexandre, porque a partir de agora, no quarto trimestre, terceiro para quarto trimestre principalmente, quem remunera a soja no interior, no Brasil, é a indústria. Então a indústria agora ela vai ter o protagonismo e as margens de desbagamentos elas estão boas e vão melhorar a partir de outubro, novembro, dezembro. E basicamente a sazonalidade dos prêmios nos mostra que o pico do prêmio da soja foi Portos, né, que hoje é o principal protagonista em retirar valor da soja pro produtor, ele vai voltar a se fortalecer, dado o menor estoque disponível no mercado, dado um mercado muito sobrevendido, um mercado de exportação que já vai estar virando OND para os Estados Unidos, que hoje é a origem mais competitiva a partir de setembro, né, a partir de agosto, setembro, ou seja, a China vai virar a chave para o Golfo rápido. Né? E esse soja ele vai ficar disponível para a indústria e a indústria vai trabalhar. Então você tem um fortalecimento no basis interno e claro, né, que vai ser um reflexo da maior demanda, né, de originação pela indústria brasileira, que esse programa é esperado, né, para essa temporada 2021, mais um recorde de total de soja esmagada, de soja processada.
E vai ter demanda interna, né, Vitor? Só rapidamente, só para a gente concluir.
Vai ter demanda interna, tá, Alexander? A partir do momento que você tem um programa todo comprometido, já definido, seja de entrega de frames de farelo para indústrias consumidoras, você tem hoje, claro, a grande incógnita é do percentual de redução do mandatório do biodiesel, que caiu de B13 para B10. Isso vai retirar em torno ali de 8% no consumo de óleo de soja ao longo da temporada, mas que o mercado acredita que vai ser compensado na exportação, ou seja, você perde em torno de 800 mil toneladas de consumo de óleo de soja para o programa de biodiesel, né, para o mandatório. E claro que essa perda, ela, num certo momento, ela é prejudicial para as margens de desbagamento que hoje dependem muito do airshare, né, da remuneração, como nos Estados Unidos. Mas a gente acredita que esse efeito ele vai ser anulado por prêmios mais firmes, dado a exportação mais agressiva de óleo de soja. Mas esse é um outro assunto. Mas, em suma, a demanda ela continua aquecida, porque você não consegue, hoje as indústrias, dado sua capacidade de esmagamento, você não consegue ligar um caldeirão para esmagar a soja e simplesmente desligar ele em 2 semanas só porque você teve uma queda na redução do mandatório biodiesel. Basicamente, você continua, você tem todo um programa já comprometido de esmagamento que você vai continuar a esmagar. E basicamente o que dita o maior ou menor processamento de soja no interior, por parte das indústrias, é a margem de esmagamento. E essa margem de esmagamento nós acreditamos que ela venha a melhorar. Então, a demanda para soja no interior ela vai estar lá. A gente acredita que hoje a sazonalidade para outubro traz prêmios que podem buscar quase US$ 1 acima de Chicago para safra disponível e para safra nova 21-22, um produtor que ainda tem prêmio em aberto para fixar. Né, junto com uma venda a termo, um prêmio lá para março 22, um para soja retirada fevereiro para março, você pode aguardar um melhor momento de fortalecimento desses prêmios ao longo de outubro, perfeito? Dado uma sazonalidade que para o vencimento março e fevereiro de cada temporada, Alexandre, ele pode chegar a US$ 1, assim, US$ 1 por bushel acima de Chicago. Então, o produtor ele pode ter picos no prêmio para aproveitar o melhor momento de fixação desse componente.
Boa, Vitor, muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Informações muito importantes e preciosas aí para o produtor, principalmente nesse momento de planejamento da comercialização. Volte sempre, Vitor.
Eu que agradeço, Alexander. Uma boa semana. Um grande abraço a todos os telespectadores.
Valeu, abraço para você também. Até a
Obrigadão.
próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Muito bem, hoje a gente não tem a referência lá de Chicago, mas deixa eu passar rapidamente os preços da última sexta-feira, só para você entender como é que o mercado fechou. Hoje é feriado nos Estados Unidos, mas vamos lá. Preço de julho, 15 dólares e 30 centes por bushel, foi o fechamento da última sexta-feira. E o novembro, que é a referência para os americanos, 13,72. Vamos ver o milho? O milho, o julho, 6 dólares e 56 centes por bushel, que é o vencimento mais próximo aí, né? E o dezembro, que é a referência dos negócios nos Estados Unidos, 5,45, 5 dólares e 45 centes por bushel. Isso do milho. Vamos ver o trigo agora. Trigo, julho, 6 dólares e 63 centes por bushel. E os negócios para dezembro, 6 dólares e 74 centes por bushel. Esses são os fechamentos da última sexta-feira, só reforçando que hoje é feriado nos Estados Unidos e, portanto, a gente não tem aí a referência americana dos preços lá na Bolsa de Chicago. Mas, antes de encerrar, só rapidamente queria convidá-los a participar também das nossas redes sociais no YouTube. Procura a gente como Notícias Agrícolas Oficial, se inscreve, ativa o sininho, é importante a sua participação lá no YouTube também, acompanhar os nossos boletins ao vivo por lá. Facebook, procura por Notícias Agrícolas, segue a gente no Facebook, Instagram, @ Notícias Agrícolas, da mesma forma, segue Notícias Agrícolas lá no Instagram, e no Twitter, @NoteAgri. Dessa forma, você também acompanha as informações em tempo real, tudo que é divulgado aqui no site, a gente acaba também lançando lá no Twitter para que você possa acompanhar momento a momento as novidades aí do setor. Combinado? Obrigado pela participação, pela audiência. Daqui a pouquinho, Conexão Campo e Cidade. Continue com a gente.